Bom dia a todos e todas. Eu sou Gisélia Santana Souza, da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui com a responsabilidade de coordenar a mesa redonda Gestão do Trabalho em Vigilância Sanitária. Gostaria de chamar para compor a nossa mesa a professora Maria Helena Machado. A professora Maria Helena Machado é doutora, socióloga, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora titular da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, e diretora do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde. Chamo também para compor a mesa o doutor Gonçalo Vecina, neto da Universidade de São Paulo, da USP, da Faculdade de Saúde Pública, médico e também ex-presidente da Anvisa. Chamo também para compor a mesa o doutor Edmundo Costa Gomes, assessor técnico do CONAS, ex-presidente também do CONASEMES, ex-secretário estadual de saúde do município de São Luís. Ex-secretário de Estadual de Saúde e também ex-secretário municipal de Saúde de São Luís. Passo agora para Maria Helena Machado, da Secretaria de Gestão do Trabalho da Educação na Saúde, Ministério da Saúde, para a sua exposição.
Bom, tá bem. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar a mesa, a pessoa da professora Gisele, cumprimentar o Salo e Edmundo, e a todos vocês que estão aqui. Minha apresentação, ela é curta, até para a gente poder debater, e principalmente uma apresentação na qual eu busco fazer um pouco a comparação entre aquilo que nós tínhamos quando no governo Lula assume em 2013, quando eu estou aqui na pessoa do Ministério da Saúde, portanto, não tem como não fazer ao final de 8 anos de governo um pouco um balanço do que nós fizemos, do que ainda tem que se fazer, à luz do que esse Congresso assim braviza, assim pensa. É muito importante um seminário, um evento tão grande, ela comentando, que parece que tem 2.000 inscritos, né? Então, um grande evento, importantíssimo para o Sistema Único de Saúde. Então, minha apresentação um pouco não sei como é que eu vou ficar vendo aqui, mas acho que eu consigo. Meio difícil, né? Não, eu acho que senão eu vou ficar torta aqui. Será que é possível descer aqui? Hein?
É possível.
É rapidinho.
Tem outro microfone?
Pode ficar aí.
Tranquilo, aqui tá ótimo, tá tudo bem. Eu vou tentar mexer com isso aqui, né? Ah, ixi. Aí. Bom, eu gostaria rapidamente dizer o que a gente entende, como é que a gente trabalhou durante todo esse tempo. Eu estou no Departamento de Gestão do Trabalho e Regulação do Trabalho do Ministério da Saúde há quase 8 anos, desde a criação da Secretaria. Então, o nosso entendimento que vem a ser a gestão do trabalho, né, a gente diz que é uma política que trata das relações de trabalho a partir de uma concepção na qual a participação do trabalhador é fundamental para a efetiva e eficiência do SUS. O trabalhador é percebido como sujeito agente transformador do seu ambiente e não um mero recurso humano, realizador de tarefas. Nessa abordagem, o trabalho é visto como um processo de trocas de experiência, de responsabilização, de enriquecimento e comprometimento mútuos. Então, a Secretaria de Gestão do Trabalho, ela vai surgir exatamente com essa visão, né? Então, a gestão do trabalho pressupõe a garantia de requisitos básicos para a valorização do trabalhador e do seu trabalho, tais como plano de carreira, incluídos o trabalho com proteção social, espaço de discussão e negociação das relações de trabalho, capacitação e educação permanente dos trabalhadores, humanização da qualidade do trabalho, entre outros. A implementação dessa política vem sendo difundida a partir de 2003, com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, hoje, a partir de 2003, tem uma estrutura própria que trata da gestão do trabalho e educação, que vocês todos devem conhecer bem. Uma trata do trabalho, que eu coordeno, e uma outra trata da educação, que é a Ana Estela Haddad, né? Além disso, tem a estrutura que trata da capacitação gestora, que a Márcia Sakai é responsável por esse. E quem está na secretaria, nosso secretário, é Francisco Campos. Bom, aqui também eu cheguei um pouquinho agora há pouco e vi que o Jair Wilson tratava de falar um pouco da história do SUS, e evidentemente eu não ia tratar disso aqui, né? Então, só para a gente registrar, a década de 80 nós estávamos nascendo o SUS, e a década de 90 nós estávamos estruturando e consolidando o SUS, né? Isso é importante registrar. Bom, aí eu venho com uma apresentação que é importante, né? Só para vocês também registrarem que na década de 80, que eu falei que é quando nasce o SUS, no final dela, o sistema de saúde, e aí é importante a presença do CONASEMES aqui, nós tínhamos 18 mil estabelecimentos de saúde, 500 mil leitos e em torno de 600 mil empregos de saúde. Esse é o que a gente tinha no final da década de 80. Nessa mesma década, o setor público municipal não passava de 47 mil empregos. 47 mil empregos no final da década. Né? Então, hoje, os dados do IBGE, deve estar saindo esse final de semana, final desse mês, deve apontar para um contingente em torno de 3 milhões de trabalhadores. Então, um pouquinho mais esses números. Mas, quantitativamente, do ponto de vista percentual, continua, até reafirma a participação do sistema municipal. Então, hoje nós temos, o país passou a ter 77 mil estabelecimentos, 443 mil leitos, teve uma redução de leitos, e passamos a ter 2 milhões e meio de empregos. Eu diria que os dados do IBGE mais novos, que nós ainda não tivemos acesso, deve chegar a 3 milhões. Desses nessa dados do IBGE, o setor público municipal, ele passou a ter, de 47, passou a quase 1 milhão de empregos. Hoje os dados devem apontar de mudo um pouco mais de 1 milhão de empregos que são responsáveis. Então, mudou a pirâmide, mudou completamente a estrutura da saúde. Né? Bom, isso aqui é animado, é bem chato que demora. Antes, na década de 80, o sistema de saúde tinha 197 mil empregos de nível superior, 111 mil de técnico auxiliar e quase 270 mil de nível elementar. O importante aqui é registrar a mudança do perfil, uma mudança positiva, que ela foi, na década de 70, essa relação era menor ainda, vai aumentando 80, 90, e nós chegamos a 2000, a década de, na primeira década do 2000, com um número grande de profissionais de nível superior. Vocês podem observar que dá um salto importantíssimo, né, de quase 900 mil empregos de nível superior, melhorando muito a relação que nós tínhamos muito centrada no México, passando a ter uma relação mais multiprofissional. A própria Anvisa é um exemplo da multiprofissionalidade nas equipes. Crescemos enormemente o setor técnico e auxiliar e não reduzimos o nível elementar pura e simplesmente por conta dos agentes comunitários de saúde. Mas se nós tirarmos agente comunitário e agente de endemias, que formam em torno de 250 mil, a gente vai ver que basicamente paramos de contratar pessoal elementar, que basicamente fazia parte da equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem era constituída fortemente por os atendentes de enfermagem. Pouquíssimo nós tínhamos de nível superior, que seriam os enfermeiros. Nós tínhamos aqui, apesar de iniciativas isoladas, né, claro que muitos estados e municípios faziam a contratação e inserção correta no sistema de saúde, através de concurso público, através de seleção pública, seja CLT, seja estatutário, mas a maioria absoluta tinha um processo de precarização extremamente forte, com ausência de redução dos direitos dos trabalhistas, férias, 13º, aposentadoria. Não estou dizendo que hoje nós acabamos com a precarização, mas constituímos a partir de 2003, com participação do CONAS, CONASEMES, a Mesa Nacional de Negociação, o Comitê Nacional de Precarização, que busca combater a precarização e, inclusive, dar diretrizes junto com o CONAS e CONASEMES de como é que devemos tratar a questão do emprego, né, no serviço público. Então, nós combatemos a terceirização, vamos combater o emprego precário durante muito tempo, e ainda temos muito, né, emprego que a gente fala, emprego de boca, né, contrato de boca, contrato de bolsa. Ainda você utilizar vários artifícios para ter ainda a contratação de pessoal. A gente busca ter a contratação mais formal, né, através de concurso público, seleção pública, e o caso da ACS, que a partir da legislação, né, da EC 51, que muda completamente a forma de inserção dos agentes comunitários de saúde, nós elaboramos as orientações para que os municípios que já realizaram seleção pública pudessem utilizar essa seleção, manter esses profissionais, então, com um vínculo diferenciado. Hoje nós temos uma clara discussão no Conselho Nacional, na tripartite, na mesa nacional, que diz respeito a novas formas de gestão, né? As próprias fundações mostram hoje um debate bastante acirrado entre trabalhador e gestor. Qual é a melhor forma, que outras formas alternativas, entendendo que muitas vezes o concurso público não tem gerado a segurança para o gestor e para a população de como realizar a manutenção e a fixação de profissionais. Eu falo especificamente hoje uma luta muito grande que tem com os profissionais de nível superior, especialmente os médicos, que você às vezes faz concurso e não consegue ter a mão de obra mantida naquele concurso. Então, é preciso rever a forma de gestão. Mas, de todo jeito, o que nós temos que rever é a forma de gestão, mas sempre com o princípio de manter esse profissional qualificado e principalmente com a inserção adequada, ou seja, contra a precarização. Bom, hoje poucas notícias daquela época, né, um pouco antes, poucos concursos, vocês sabem disso, aqui tem muita gente que deve ser fruto desses novos concursos, né? Então nós tínhamos poucas instituições que faziam concursos federais e municipais, inclusive os federais. O exemplo disso, o próprio governo federal, né, se valia de contratos temporários, de contratos de consultores da OPAS, por exemplo, né, o déficit da força de trabalho na área federal, incluindo todas as áreas, tá, gente? Todos os ministérios chegavam, segundo dados do Ministério do Planejamento, a 200 mil postos. Hoje já temos já aprovado pelo Ministério do Planejamento e autorizou, que ainda não está completado esse quadro, 194 novos postos de trabalho para recompor essa força de trabalho. Na saúde esse número chega a 18 mil novos postos para recompor a força do trabalho, por exemplo, dos hospitais federais, que tem espalhado em várias partes do Brasil, mais fortemente no Rio de Janeiro. O próprio Ministério da Saúde, que teve que fazer concurso, ainda está fazendo concurso para o staff dele e para os administrativos, né? E a própria Anvisa e a própria Fiocruz, que são duas instituições bem claras de que tinha déficit ainda muito grande e ainda tem, mas de todo jeito os concursos foram realizados e nós temos hoje um quadro renovado, por exemplo, na instituição que eu sou originária, que é a Fiocruz. A mudança do perfil hoje dos pesquisadores, tecnólogos e administrativos da Fiocruz é uma coisa impressionante. Isso nos dá um pouco de tranquilidade, saber que nós podemos, mais velhos, podemos aposentar, porque já tem uma força de trabalho renovada e em renovação, né? Outra coisa importantíssima, e nós temos... passei demais, como é que eu faço aqui? Outra coisa importante, que vocês também devem ter muito conhecimento, é o que aconteceu e ainda continua acontecendo o laissez-faire em relação à educação, né, do ponto de vista da privatização do ensino. Não que a gente é contra a privatização do ensino, é claro que não, mas não da forma substitutiva que vinha tendo em relação à formação de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, sem contar toda a forma de descaso que vinha acontecendo com a área de nível médio, né? Além do ProSaúde, que vem redimensionar e reorientar as boas práticas da educação, né? O ProSaúde hoje está estendido para todas as profissões de saúde nas instituições federais. A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional, qual eu hoje, nesse momento, coordeno a comissão, a gente volta a dar pareceres para abertura de cursos novos, de reconhecimento e de renovação. Renovação dos cursos antigos, reconhecimento daqueles que acabaram de abrir e dos novos cursos. Para vocês terem uma ideia, o Conselho Nacional tem hoje registrado quase 800 cursos, pedido, 800 processos de renovação, reconhecimento e autorização. Autorização de curso para medicina, odontologia e psicologia. O Conselho Nacional já aprovou para que a gente avance na perspectiva também de fazer o parecer para as demais profissões. Nós vamos começar com a enfermagem. Hoje o Brasil conta com um número absurdo de escolas de enfermagem descontrolada e, com certeza, muitas dessas escolas de má qualidade. Então é uma preocupação enorme e que deve se estender aos demais cursos, como, por exemplo, a nutrição, os fisioterapeutas, a fisioterapia, a farmácia e tudo mais. Então isso é um ponto extremamente importante. Para fazer isso tem que mudar um decreto na qual hoje só se autoriza, só se discute essas três que eu falei: medicina, odontologia e psicologia. A gente quer que as demais profissões integrem ao sistema de avaliação. Isso é muito importante porque o Conselho Nacional, com apoio do CONAS, CONASEMES, com apoio do Ministério da Saúde, do MEC, a gente vem discutindo se devemos ou não devemos concordar com a abertura de novos cursos. Onde abrir essas escolas, por que abrir e que necessidade o Sistema Único de Saúde tem. As pressões são enormes, mas a gente tem buscado, mesmo assim, trabalhar com a perspectiva de rever esse quadro. Eu vou passar logo tudo, que demora tanto. Outro ponto importante em relação ao processo regulatório das políticas, né, de profissões. E o Congresso vinha abrindo, ou pelo menos propondo, que chama PL ou PLS. Né? São os projetos de lei que venha criar novas profissões, né? E a Anvisa tem um trabalho importantíssimo conosco em termos de profissões, e que novas profissões surgem para a da saúde, são ou não são necessárias. Até pouco tempo, o Congresso Nacional não tinha efetivamente um lugar no Conselho do Ministério da Saúde que pudesse tomar como ponto para fazer seu pedido. Então, hoje, nós criamos, né, a Câmara de Regulação do Trabalho, que passa a discutir e ser um fórum de decisões entre gestores e profissionais. Aqui eu quero deixar bastante claro que, além do CONAS, do CONASEM, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, os órgãos de dentro do Ministério, a Anvisa faz parte desse fórum, muito importante, todos os conselhos profissionais de saúde, todas as entidades técnico-científicas das 14 profissões e a Mesa Nacional fazem parte. É um fórum grande, importantíssimo, que ele então avalia se devemos ou não devemos abrir novas, ou concordar com o que o Congresso Nacional tem proposto. O Congresso Nacional propõe um conjunto de profissões. Eu acho que eu sou mais lenta do que esse. Desculpa. Há uma infinidade de novas, né, que sempre surge a cada legislação. Vocês podem ter noção de tantas PLs e PLS aparecem no Congresso para abrir. Basta um grupo fazer lobby para criar uma nova profissão e, evidentemente, o deputado apresenta, e aí tem toda uma tramitação longa no Congresso, mas só o Congresso Nacional pode criar profissões e ocupações, né, legislada e regulamentada em lei, né? Então, vocês têm uma ideia, isso é muito sério, porque não se pergunta, não se cria profissão por necessidade, mas se cria por lobbies corporativos, muitas vezes até adequado às necessidades, mas nós não tínhamos um lugar onde, qual é a importância, o que significa para o Ministério da Saúde, o que significa para o CONAS, para o CONASEM, qual o impacto que vai ser na folha do CONAS e CONASEM a inclusão de novas profissões, o que é importante para a Anvisa, o que não é importante. A Anvisa tem nos ajudado bastante no debate, né? Com vários temas, inclusive um que eu coloquei aqui, áreas afins, eu acho que o nome não é esse. Na hora eu não lembrei do nome, áreas correlatas, afins, que são, por exemplo, a sociologia, o direito, a engenharia, são áreas que trabalham com a saúde, mas não são áreas da saúde. Então tem no Congresso hoje discussão se essas profissões deveriam ser também da saúde. Então isso é uma coisa complicada para se discutir, né? Mas para vocês terem uma ideia, muito rapidamente, para não tomar muito tempo, vocês terem uma ideia que nós temos hoje discussão: acupunturista, tecnólogo em saúde, perfusionista cardiocirculatório e respiratório, massoterapista, gastrólogo, cuidador de idoso, parteira tradicional, tecnomobilização, optometrista, entre outros, né? Então, esses são infinidade e tudo divididinho, como você está falando aí, né? Tudo divididinho. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter uma saúde com uma equipe que cada um cuida de um pedacinho do corpo humano. Então, a gente, em quase todas essas propostas, o parecer da Câmara, em comum acordo com todas as profissões e comum acordo com o Nascimento, foi negativo, excetuando imobilização ortopédica, que são gesseiros, que não pode continuar sendo gesseiro que a gente toma uma pessoa sem qualificação. É preciso ter qualificado, bem qualificado, com qualidade. Isso foi uma discussão profunda com o CONASEMS, que é o que basicamente contrata, e nós chegamos a um acordo da criação dessa profissão. Fomos contrário, por exemplo, a criação dos acupunturistas, né? Então, a gente já deu o parecer contrário, entendendo que não deve se criar uma nova profissão nesse momento, mas devemos ser favorável a que todas as profissões regulamentadas em lei, profissões de saúde regulamentadas em lei, que na sua resolução tem criada a especialidade, ela pode e deve exercer a acupuntura. Ou seja, a acupuntura não pode ser uma nova profissão criada. Nesse primeiro momento a gente é contrário, porque a história nos mostra que o SUS tem um conjunto de profissionais adequado, profissionalmente bem qualificado nas profissões. Por outro lado, também somos contra de que seja prerrogativa de médico ser acupunturista, como também eles queriam, né? Nós, além das duas coisas, mais o meio termo que já está dado. Profissionais da saúde, qualificados, especializados, podem e devem fazer acupuntura, ou seja, médicos, dentistas, dentistas, nutricionistas, psicólogos, depende de cada profissão, se a sua profissão já incorporou como especialidade. Né? Então esse é um ponto importantíssimo que a Anvisa vem nos ajudando bastante, até porque o mundo tecnológico exige, não quer funcionar. Outra coisa importante foi o negócio da carreira, né? Eu acho que a própria Anvisa passou por um processo importante, que hoje tem uma carreira, está em processo, né? Eu não sei, a Anvisa está aqui. Bom, de todo jeito, nós tínhamos todo um processo, a carreira, discussão de plano de carreira é uma coisa considerada atrasada, né? Isso a gente, eu participei, eu não nasci ontem, muito menos estou na saúde só a partir de 2003, eu trabalho na Fiocruz há quase 25 anos, sou pesquisadora lá, fui do movimento sindical antes de entrar na Fiocruz, portanto, eu tenho uma história que me mostra claramente, ou que eu posso dar testemunho, de que eu participei de inúmeros eventos antes de 2003, na qual era absolutamente condenável, pelo menos com o governo federal, tá gente? Não estou falando governo municipal, estadual não, mas era muito condenável a ideia de que fazer carreira, concurso, estudo, inchar a máquina, crescer, pesar, e que o Estado tinha que ser mínimo. Então, década de 90, década da construção do SUS e da estruturação, foi uma década qual o governo federal pouco, quase nada fez em relação a tudo isso que nós estamos falando. 2004 a gente cria a comissão, 2007 produzimos então um documento que foi aprovado pela Mesa Nacional de Negociação do SUS, pela Tripartite e pelo Conselho Nacional. Essas diretrizes estão aí, disponível para, para os gestores estaduais e municipais, inclusive para o governo federal, para que ele realize os seus planos de carreira. A própria Anvisa deve realizar ou propor seus planos de carreira à luz também dessas diretrizes, o que não significa que tem que ser um modelo idêntico, mas lá a gente inclui entre as ações do plano de carreira, entre as ações do SUS, o papel da Anvisa extremamente importante. Ela pode, deve ter seu plano de carreira, mas entender que ela está dentro também de uma estrutura do Sistema Único de Saúde, com toda a independência que ela precisa ter, mas ela faz parte, uma das funções do SUS é a fiscalização, o controle e tudo mais. Okay? Então, a plano de carreira, o PCCS SUS, ele visa reorganizar as carreiras e destina todos os trabalhadores do SUS, é o que eu acabei de falar, ativos e aposentados. Cada município, cada estado, cada instituição faça seu plano de carreira à luz dessas diretrizes, que tome essas diretrizes como um norte, não como uma camisa de força. Também foi aprovado em todas as instâncias. Isso significa que o CONASO, o CONASEM e os trabalhadores assinaram o protocolo criando essas diretrizes. Tá? Bom, aqui, já para o final, opa, nossa senhora, peraí, o que eu fiz aqui? Pronto. Aqui rapidinho, só dizer também que na década de 90 foi criada a Mesa Nacional. A Mesa foi criada pelo Conselho Nacional de Saúde, em 93, ficou parada, interrompida pelo governo federal durante toda a década de 90, e só no novo governo, 2003, que ela foi reinstalada. Foi reinstalada e hoje ela funciona ininterruptamente, com a presença de todos os trabalhadores da saúde e do CONASO, CONASEM, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação e uma parte significativa do Ministério da Saúde. Nós já assinamos 7 ou 8 protocolos firmados por todas as duas bancadas, trabalhadores e gestores, e nossa intenção é de criar mais mesas. Hoje ainda temos pouco, mas temos em torno de 50 mesas no Brasil, boa parte dela nos estados e nas capitais. Né? E criamos também um curso feito pela Escola Nacional de Saúde Pública, um curso à distância, que ajuda para capacitar esses gestores. Okay? Bom. Bom, aqui nós também fizemos um ponto importante, que é um ponto que a Anvisa se preocupa também bastante, que é a saúde do trabalhador da saúde. Durante muito tempo, e com a dívida ainda enorme, nós demoramos muito para tomar como medida que os trabalhadores da saúde, não importa em qual área que ele atua, ele precisa ter proteção de saúde, uma política especial para eles, do ponto de vista da qualidade do trabalho, das condições de trabalho e da saúde do trabalhador da saúde. Então foi constituído um comitê, com a presença também dos trabalhadores e gestores, e esse comitê produziu um documento, que é a política nacional das diretrizes, que a gente espera entrar em consulta pública, e aí vocês vão poder ter acesso, fazer a crítica, comentários e melhorias desse aqui. Eu espero que até terminarmos o governo, a gente tenha essa proposta já passada, pelo menos pela consulta pública, e a gente deixa para o novo governo a aprovação dela no Conselho Nacional. Ok? Já estou terminando. Aqui também um ponto importante, que é o último ponto que eu queria falar do antes e depois, que diz respeito a uma coisa importantíssima, que toda essa política super grave, super complicada, dificílima, uma dívida enorme, uma complicação que nós temos enorme ainda com os trabalhadores, a gente sabe que precisa ter estruturas poderosas, de boa qualidade, estruturada. Então, o governo federal, ao criar a Secretaria de Gestão do Trabalho, ele dá o primeiro passo. Mas esse primeiro passo, se ele não for seguido pelo CONAS e CONASEM, pelas estruturas estaduais e municipais, a gente vai avançar muito pouco. Então, o ProJesus, ele vem com a perspectiva exata essa, de ajudar a promover uma melhor qualificação, uma melhor estruturação, um melhor processo para aqueles que cuidam desses 3 milhões de trabalhadores. Né? O ProJesus, então, é uma política de gestores para gestores, na qual inclui 3 grandes eixos. Gestão do trabalho, que é a estruturação física da onde é, aonde fica a área de RH de cada estrutura. Né? Então, geralmente, ela ficava em estruturas muito pouco reconhecidas do ponto de vista da estrutura organizacional. No sistema de informação, porque não podemos continuar tendo estruturas arcaicas, né? E a capacitação da equipe. Hoje nós temos 26 cursos acontecendo em comum acordo com o COSEMES, com o CONAS, e nos países, em todos os estados, exceto na Paraíba, que nesse momento pediu um tempo para começar o curso dela. Já estamos na terceira turma de mestrado profissional, entendendo que devemos ter muito mais mestrados profissionais, porque quem está na gestão tem que ter qualificação, né, específica, de qualidade. Né? Então, o ProJesus, ele vem crescendo. Hoje ele está em todas as capitais, em todas as grandes cidades, em todos os estados, e está crescendo nos municípios de acordo com um cronograma, um planejamento do CONASEMES, né, junto conosco. Né? Aqui já é a final, eu só quero voltar, era isso, né, dizer, tá? E rapidamente dizer que o maior desafio que nós temos, é muito importante reafirmar que o maior desafio é a manutenção dessas políticas que começaram, né, ou que reordenaram a área de gestão do trabalho. Nós precisamos de mantê-la, melhorar, qualificar mais essas áreas. Eu especifico, por exemplo, política de desprecarização, que eu diria que está começando a, de fato, tomar grandeza no país, a consolidação das mesas, é importante que a própria Anvisa tenha a sua mesa de negociação, que os trabalhadores e gestores possam discutir entre eles o que é melhor para a instituição, né, como a Fiocruz e outras instituições, o Estado tem que ter, os municípios, isso que é importante para a gente consolidar. Né? E é muito importante que eles tenham também uma dotação mais formal. Né? A gente não quer o que aconteceu na década de 90, que as estruturas percam a sua institucionalidade quando o governo sai. O governo sai e acaba com a estrutura. É preciso formalizar, como o SUS não acabou com nenhum governo, a área de gestão do trabalho também não pode acabar com o governo que entra, o governo que sai. Né? Por fim, a necessidade de enfrentar o custo financeiro e político de recuperação salarial. Isso aqui é muito próprio para o CONASEMES, né? Que é a situação que eu tive na semana passada no seminário de atenção básica, e a Cidinha falava fortemente com o CONAS da preocupação. porque e a lei de responsabilidade fiscal, né? Até onde nós podemos gastar, né? Então é preciso pensar num programa nacional de recuperação salarial dos trabalhadores do SUS, né? Que inclui todas as instâncias do SUS. Mas se você pegar as secretarias municipais e estaduais, há uma competição entre elas, não produzida pelo gestor, mas produzida pelo processo, de que quem paga mais, um pouquinho a mais, perde o seu trabalhador. Então, essa política e a recuperação salarial, a gente sabe que é gravíssimo, os salários são muito baixos ainda, nós precisamos de saber quanto custa e quanto custará essa recuperação. E quem vai pagar a conta? Certamente o governo federal, estadual e municipal. É preciso rever isso e a gente pôr no papel quanto é que custa. Não o que tem hoje no Congresso. O Congresso hoje tem inúmeros projetos, Edmundo sabe disso, inúmeros projetos de lei, pisos salariais. Cada um, salve-se quem puder. Cada profissão propõe o seu piso salarial, cada profissão propõe sua jornada de trabalho. Se tem força e lobby, eles conseguem passar. Depois a conta vem para nós, governo federal, estadual e principalmente quem emprega 1 milhão de trabalhadores que são gestores, né? Esse também é o desafio da gestão, né? Que é toda uma área que aqui vocês estão, a área da Amazônia Legal é uma área que tem vazios assistenciais gravíssimos, né? E a gente está com a política de buscar uma carreira específica para essa área especial, mas de todo jeito é um problema grave hoje, ainda persiste forte para fixação de profissionais na área. Tá? Acho que essa é a última aqui. Opa, peraí. Nossa Senhora, peraí. Bom, eu tinha colocado aqui que era importante a qualificação e reprofissionalização do específico número de auxiliares e técnicos, principalmente auxiliares que se encontram à margem. O pessoal da área de gestão, 25%, precisa reprofissionalizar esse profissional, buscar uma qualidade melhor de atenção a esses profissionais. Eu tinha colocado nessa lâmina, que aqui só tem esse item mais um, mas depois eu quero falar aqui, não coloquei, mas eu gostaria de reafirmar que é o seguinte: um problema severo que nós temos hoje é um conjunto de trabalhadores que talvez eu retirei, que eu pensei na Anvisa, pura e simplesmente, que tem até uma política já mais moderna, né? Não é uma, eu não diria que é uma instituição viciada nos problemas lá vindo lá da década de 90, de 80, 70 e tudo mais. Mas de todo jeito, eu estou falando das vigilâncias, né? Dos estados e municípios, que aí sim você tem um contingente grande de trabalhadores de nível médio, nível auxiliar, que hoje não são mais nem auxiliares e nem técnicos, são profissionais de nível superior. E muitos deles trabalhando na área, atuando na área. Então, pensa como nível superior, ganha como nível médio e nível auxiliar, né? Então, é uma realidade que a gente não tem enfrentado. É o que a gente chama da ascensão funcional, proibida pela Constituição, né? Mas que precisamos enfrentar. O que fazer com esses profissionais? O Edmundo está ali banando a cabeça, eu estou terminando, porque é sério isso, né? É fingir que eles não existem? É desprezar esses profissionais? Ou, por outro lado, não podemos aceitar um trem da alegria? Todo mundo que fez curso superior vai virar curso superior. Então é preciso discutir com muito cuidado a ascensão funcional e ela deve voltar à cena na gestão do trabalho. Eu peço desculpa, eu vou até acrescentar isso, porque eu retirei, na hora eu me esqueci das secretarias municipais estaduais, que sofrem fortemente esse problema, né? Porque é a maioria da vigilância está nos estados e nos municípios, né? Então é importante. E a questão dos trabalhadores da Anvisa, né? A Anvisa, apesar de ser uma política nova, uma proposta moderna, a gente sabe, o Gonçalo foi o primeiro presidente da Anvisa, eu lembro que você ia lá na Fiocruz, a gente debatia, mas eu não tenho dúvida que ela já deve estar defasada. Cada dia ela está defasada pelas novas tecnologias e principalmente pela demanda dos usuários, né? Do Conselho Nacional, os estaduais e municipais demandam estrutura cada vez mais modernas, né? Eu acho, eu não tenho dúvida que a Anvisa pobreza é um ponto, eu diria, fundamental, e que talvez ela reflita muito essas grandes mudanças. É na pobreza que você busca profissionais que você não encontra no mercado ou não está nas estruturas de carreira, porque elas não foram pensadas. Né? Um exemplo também é o Mercosul. O Mercosul é um. Eu faço parte, eu represento o governo na área da gestão do trabalho no Mercosul, e eu vejo a força da Anvisa. Quase tudo que nós discutimos a termos de produtos e negociações, a Anvisa está presente com muita força. Então, todo esse ponto de ações regulatórias e fiscalizadoras de fronteira, especialmente a Mercosul, precisa qualificar fortemente esses profissionais para eles estarem aptos para assumir. Tá? Opa, é a última que eu... Ixi, nossa senhora... Estou ruim, né? Peraí. É isso aí, tá? E o que eu, por último, é em relação ao que eu acabei de dizer, só reforçar, para deixar aqui, né? A necessidade de, mesmo a Visa, eu estou falando todo o SUS, eu não tenho dúvida que precisa rever para discutir o dia a dia de cada instituição, mas a Visa, por mais que ela seja nova e moderna, ela precisa rever também, imperiosamente, o seu processo. Mas mais que isso, eu vi que está tendo um censo, né, dos laboratórios, parece que teve um em 2004, de todo o sistema Anvisa, que parece que estava sendo dito que 30 mil, né, mais ou menos 30 mil, é preciso, quem são esses profissionais, né, que formação que tem, que eles necessitam, e qual é a política que podemos especificamente adotar para toda a estrutura Anvisa. Estrutura Anvisa que eu estou chamando aqui, gente, toda a estrutura da vigilância nacional, que inclui os estados e municípios. Em linhas gerais, era isso, e muito obrigada.
Obrigada, professora Maria Helena. Eu passo agora para Edmundo Costa Gomes, do CONASEMES. São 20 minutos, faltando 5, eu aviso, viu? Para a gente ter tempo para o debate, né?
Cumprimentar a mesa. A pessoa Gisele Cassino, Maria Helena. Bom dia a todos. Queria agradecer em nome do CONASEMES a oportunidade de estar no simpósio falando de um problema tão sério como é a questão de recursos humanos. O CONASEMES tem como missão a defesa dos municípios, dos 5.565 municípios, no que se refere à política de saúde, sistema de saúde, nas suas várias frentes, gestão do trabalho, atenção primária, média complexidade, alta vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, e pensar nisso num conjunto, né? Algo que não está independente. Em 2006, ainda na gestão do Silvio, 2006 já era eu, nós tínhamos dois pontos que a gente concordava com o maior estrangulamento para que a política de saúde do Brasil, o Sistema Único de Saúde, pudesse deslanchar e não viver num cartão de apresentação de restrição de demanda, de falta de ação e serviço de saúde nos diversos estados do Brasil. E a questão primordial disso era recursos humanos e financiamento. E por incrível que pareça, eles são muito imbricados um no outro. A força de trabalho, de trabalho, depende muito da questão de financiamento. E, em hipótese nenhuma, o CONASEMES defende ou aceita ou fica calado que o sistema de saúde é ineficiente porque tem dinheiro, mas não tem gestão. E todos os motivos para comprovar isso nós temos. Quanto é que se gasta em saúde, que volume de serviço que nós apresentamos, que o sistema apresenta, apesar de ter uma personalidade bipolar, que uma hora chora que não está conseguindo fazer nada, outra hora demonstra que faz muita coisa. Mas Nós temos claramente essa defesa dos municípios em relação às ações de serviço de saúde disponibilizadas à população na política do Sistema Único de Saúde. Vou tentar aprender esse negócio aqui, mas não foi muito, bora ver se é assim. Muito bem. A questão da gestão do trabalho não é nada inventado, né? É necessário que nós tenhamos gente para que a gente possa fazer uma política, seja ela qual for, a de educação, de saúde, do trânsito, da segurança. Então, política pública, sem financiamento e sem pessoas para fazer, é falácia. E o SUS, como trata de pessoas, não pode ser falácia. Então tem que ter toda uma luta para que a gente consiga colocar força e trabalho adequado para que a gente possa realizar a nossa missão. E isso estava garantido na Constituição, quando aponta ali, né, que será o ingresso das pessoas ao serviço público através de concurso. A gente tem na Lei 8080 também que a gestão do trabalho é compartilhada pelas três esferas. Depois, no Pacto pela Saúde, nós vamos ter um aspecto da gestão do trabalho, afirmando em vários momentos que a política pública de recurso humano é estruturante, que a gente precisa buscar a valorização do trabalhador na área da saúde, que os municípios, estados e união são autônomos para ver a necessidade de pessoal e resolver esse problema, que tem que ver uma cooperação técnica e financeira do Ministério da Saúde para formular as diretrizes desses recursos humanos, dessa gestão do trabalho, reafirma a necessidade do plano de cargos e carreira. A garantia dos direitos dos trabalhadores. Ainda no aspecto da gestão do trabalho, as mesmas negociações que já estão acontecendo, embora não chegamos à sua plenitude, é um processo ainda em instalação. E também, como a Maria Helena falou, nós temos que fortalecer a questão das estruturas da gestão do trabalho nas secretarias estaduais e municipais. Sem você ter a questão da logística, do espaço físico, da condição desse trabalhador que está no setor de recursos humanos, de entender a gestão do trabalho, nós não iremos para canto nenhum. E isso o Ministério da Saúde, que é o seu papel, tem colaborado, tem visto essa posição e apoiado pelo CONASEM do fortalecimento dessas estruturas estaduais e municipais. Muito longe ainda do necessário. Mas começamos. E o grande desafio é manter, né? É manter. Numa mudança de governo, manter. Aí a gente passa para ver a gestão do trabalho em Visa no SUS. E aí dentro do PDVisa, nós temos em vários momentos apontado a necessidade de fortalecer ações, iniciativas que garantam o direito do trabalhador, que garanta uma gestão do trabalho realmente dentro do segmento da vigilância sanitária. E vai dentro do PDVisa, no eixo 1, a gente vê no que se diz respeito na diretriz 2, na letra B, a gente vai vendo vários itens que garantem tanto a questão da qualificação da força de trabalho quanto da garantia da gestão do trabalho dentro da vigilância sanitária. Mais uma vez, muito bem. Se nós temos garantido na Constituição, garantido na Lei Orgânica da Saúde, garantido no Pacto pela Saúde, garantido no PDVisa, e por que não é um mar de rosa? Por que não acontece na sua plenitude? Por que nós estamos preocupados que nós começamos uma política dentro das instâncias de negociação e pactuação, Ministério da Saúde, CONAS, CONASEM, Conselho Nacional de Saúde? Por que é que isso não acontece? É porque nós somos incompetentes, é porque nós não queremos, ou que um dos entes não quer, ou o Estado ou o município. Não, a questão não é essa. A gente precisa avaliar, a gente precisa ver o cenário que a gente se encontra. Que é um cenário que ele vem persistindo já há muitos anos. Não quer dizer que esteja parado, mas não anda na velocidade que a gente precisa, certo? Por exemplo, nós temos inconsistências legais nas formas de contratações e não temos consenso dessa legalidade do que está se fazendo. Quando a gente coloca que a gente garante os direitos trabalhistas e está resolvido, para o Ministério Público, não está. E para quem defende a classe trabalhadora, também não. É o concurso público, o plano de cargos e carreira, e isso sanearia as dificuldades. Outra forma de contratação não isenta de você estar cometendo uma irregularidade administrativa. Nós temos uma incapacidade financeira, estados e principalmente municípios, de toda essa força de trabalho, seja na vigilância sanitária epidemiológica, seja na saúde do trabalhador, seja na atenção básica, com foco principalmente no programa da estratégia de saúde da família. Nós temos incapacidade financeira de garantir os direitos trabalhistas. E daí começa aquele tipo de contratação que às vezes a gente não sabe nem classificar como é, aquela de boca. Fulano vai lá, trabalha e por encanto no final do mês recebe os seus proventos. E a questão crucial, o financiamento tripartite da gestão do trabalho, ela só poderá acontecer na sua plenitude quando a gente decidir realmente que nós vamos fazer com o trabalhador o ingresso por concurso público, que ele terá uma valorização através do seu plano de cargos e carreira e algumas ações de democratização das relações de trabalho. Quando se discutir isso realmente, que vai acontecer no nível federal, estadual e municipal, e qual o papel de cada um, onde esse financiamento ele tem que ser dividido de forma tripartite e de acordo com o federalismo brasileiro, onde quem arrecada mais dará mais recursos para poder essa política de gestão do trabalho realmente existir e contemplar a classe trabalhadora, nós continuaremos andando a passos muito lentos, a passos muito, muito lentos, para conseguir colocar uma política de gestão do trabalho adequada à grande missão que tem o Sistema Único de Saúde. Nós temos ainda, para complicar, e isso tem mudado gradativamente, mas tem mudado, a questão da dissintonia entre os órgãos formadores e a realidade da necessidade do profissional para o Sistema Único de Saúde. E aí você pode colocar inúmeras inconsistências. O mercado de trabalho precisa de uma coisa, o órgão formador coloca outra. O mercado de trabalho oferece um salário que não é atrativo e você não tem a força de trabalho que você necessita. A política de educação permanente colocada pelo Ministério da Saúde e muitas vezes pela Secretaria Estadual de Saúde ainda ocorre de forma lenta e burocrática. A gente precisa dar uma celeridade nisso. E nós temos um grande problema. Se nós estávamos falando da questão do financiamento, muitas vezes nós nos situamos que não tem dinheiro, que não tem arrecadação para isso. Mas nós temos uma legislação que ela é totalmente cruel quando se fala em política pública. Ela é totalmente na contramão do que o Sistema Único de Saúde precisa. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela exige um percentual de aplicação do que arrecada em recursos humanos, em gasto com pessoal, que nos limita de forma violenta. Nesse sentido dessa limitação, que no final das contas, aos estados e aos municípios, só vai poder aplicar em recursos humanos o estado 46,5% do que arrecada e o município 51,3%, nos dá uma limitação que obriga os gestores estaduais e municipais a procurar formas que não contabilize como gasto com pessoal. E daí é mais uma mola impulsionadora para que a gente não tenha uma massa trabalhadora que não seja flutuante, que a gente não tenha o desestímulo de quem ganha menos, porque através de uma alternativa, seja OS, OCIP, seja Santa Casa da Vida Filantrópica, associação, essa forma de contratação, ela não bate com o salário que está institucionalizado daqueles que entraram para o concurso público. Nós precisamos mudar isso aqui na lógica da saúde. E essa luta é astronômica, porque abrir uma exceção para a saúde em relação a gasto com pessoal, e essa lei ela é restritiva para que a questão econômica seja obedecida, vai ser muito difícil que a gente mude essa realidade. Mas não existe outra possibilidade para que a gente não se conforme que a cada ano a gente vai dar um passinho pequeno para a resolução desse problema, se nós não formos no âmago da questão, que é gasto com pessoal está muito acima do que a lei de responsabilidade prega para a necessidade que a gente precisa, que a gente tem. Como agravante, a saúde é importadora de tecnologia diária. A saúde cresce sem importação de tecnologia, por quê? Porque a população cresce. A saúde precisa gastar mais, por quê? Porque nós fazemos uma revisão sistematicamente, dentro da vigilância sanitária, do que é melhor para o usuário enquanto usufruir de bens e serviços. E tudo isso acarreta em maiores gastos com o sistema de saúde. Independente disso, de todo esse cenário meio tenebroso, nós não podemos deixar de reconhecer que há um crescimento em termos de financiamento, muito por parte dos municípios, por parte do Estado e por parte do Ministério da Saúde, mas muito pelos municípios, além da sua capacidade de gasto. Os estados, se fizer uma análise, o cumprimento da emenda constitucional 29, há toda uma discordância o que é gasto de saúde e o que não é gasto de saúde, com várias ações empreitadas dizendo que faz o gasto de saúde numa lógica que não é a lógica da resolução do Conselho Nacional de Saúde do que é gasto de saúde, e a maioria dos estados coloca gasto de saúde, que não pode ser considerado pagamento de aposentado, entre outras coisas. Nós não podemos perder de vista que a questão dos municípios, ora, se você sai de uma força de trabalho e chega a 3 milhões, você está reclamando de concurso público, e se o SUS, o Sistema de Saúde, ele direciona para a municipalização, foi esse município, foi esse ente federado que é o responsável pela maioria dessa força de trabalho. E essa força de trabalho, ela está irregular, porque ela procura meios de chegar que não são, que constitucionalmente é legal. Que se colocasse na legalidade, você seria ilegal, porque iria além do que a lei de responsabilidade fiscal permite. Por isso essa personalidade bipolar nossa, né? E às vezes também muito complicada. Por exemplo, eu posso estar, enquanto gestor, qualquer um de vocês, respondendo porque ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal. E você se zanga. Não, então tudo bem, demite todo mundo que eu quero ficar legal. Aí depois você responde aqui porque alguém morreu, que você botou para fora uma pessoa que estava fazendo aquele serviço. Então você não sabe muito bem o que é que você descumpre. Se descumpre aqui, se descumpre ali. Mas é o processo que nós temos que viver e enfrentá-lo com muita inteligência. Muito bem, neste raciocínio, nós temos que entender que o Sistema Único de Saúde é uma política ainda em processo de desenvolvimento. E que a gente não pode perder de vista isso. E temos uma política definida de gestão do trabalho, que muda completamente, que tenta colocar, que coloca na cabeça da gestão estadual e da gestão municipal, não considerar ter uma força de trabalho dentro das secretarias que pense a gestão do trabalho, que pense o planejamento da gestão do trabalho. Que trabalhador nós temos, que nós precisamos, como vamos implementar, tentar colocar plano de cargos e carreira numa lógica do SUS e não numa lógica da administração ou municipal ou estadual como um todo. Essa valorização, essa necessidade de pensar plano de cargos e carreira do SUS, ela é de suma importância. Por quê? Porque nós somos a maior política de inclusão social do país. Então, nós não podemos ser jogados na vala comum da questão da gestão do trabalho dentro de uma secretaria estadual, dentro de um governo estadual ou municipal. Temos que procurar a nossa individualidade como merecemos, ou como o SUS merece. E daí, nós, para essa classe trabalhadora, temos que, nessa política, que é o que está acontecendo em sintonia, Ministério da Saúde, CONAS, porque concorda nesse aspecto, é a questão dos requisitos básicos para a valorização do trabalhador e do seu trabalho. E para isso, tem algumas estratégias reconhecidas de valorização do trabalhador, que é o plano de cargos e carreira do SUS, e aí essa perspectiva de carreira é uma valorização do trabalhador na saúde, e nós não podemos fazer isso sem um financiamento compartilhado. E um financiamento que tem que ser estudado, a necessidade do que temos hoje e a necessidade do que vai se ter amanhã, por ser uma política de importação de tecnologia diária. Diária. E também temos isto aqui, que não é consenso, a desprecarização do trabalho em saúde, que seria a regularização de todos esses trabalhadores que têm seus contratos temporários, que não é respeitado a questão das férias, a questão do fundo de garantia, do 13º salário, mas isso não significa que nós vamos atender a grande necessidade da gestão do trabalho que se propõe hoje entre os três gestores. E aí, para você fazer essa garantia desses direitos, nós vamos acabar na mesma coisa, no financiamento compartilhado entre três entes federados. Muito bem, já foi falado pela Maria Helena, a visão em cima desse trabalhador é que ele é um agente transformador em seu ambiente. Ele é muito importante para o Sistema Único de Saúde. E é indissociável o modo de se produzir saúde e o modo da gestão do trabalho. Isso é todo um trabalhador, que ele é flutuante, que ele não se fixa, que ele é mal preparado, que ele não tem vínculo. Que espécie de si ele vai doar à instituição? Que valor ele tem, né, dentro da sua ação de trabalho, que ele vai doar para essa instituição? Então, a necessidade de garantir os seus direitos é de suma importância para isso. E aqui a gente tem um instrumento de gestão democrática que já estão em prática, não é, Maria Helena? Que é a Mesa Nacional de Negociação, o planejamento estratégico. Já começa em algumas secretarias ser colocado em prática a participação de trabalhadores nas decisões das ações de saúde. Isso aí é na hora do planejamento que se tenha uma gestão de trabalho participante. Muito bem. Então vamos para a gestão do trabalho em Visa. Não muda absolutamente nada, talvez tenha até alguns agravantes. Por quê? Porque a vigilância sanitária, que é do SUS, enquanto que o SUS começa a partir de 90, mais claramente a partir de 93, com a atenção à saúde como primordial, a IH, o ambulatório, a UCA, vem depois a vigilância epidemiológica. E aí vem depois a vigilância sanitária com muitos problemas, porque nas relações de trabalho e na força de trabalho que chegava à vigilância, naquela época antiga, quem não prestava, fazia alguma coisa errada na sua secretaria, levava um castigo. Você vai agora ser lotado na vigilância sanitária, você nunca mais fazer isso. E isso gerou que a vigilância era muito ruim, parecia que tinha que ficar fora do SUS, porque é ela que castigava o povo. Tanto o povo que ela ia lá olhar, como o povo que chegava lá. Então, virava um negócio muito complicado, com raras exceções. Raras exceções. Isto vem mudando. Por quê? Porque a vigilância sanitária está dentro do SUS e já se coloca e luta que é dentro do SUS, que ela faz parte do Sistema Único de Saúde e tem que ser o papel. E agora, claro que nesse novo momento, nesse processo, tem que haver um entendimento de quem é do SUS e achava que não era, e daqueles que olhavam para a vigilância e achavam que era do SUS, era uma coisa assim. Há uma mudança disso. E essa mudança, ela gera o quê? Força de trabalho nova e adequada, competente, que entenda esse processo. Muito bem. Colocar essa força de trabalho, que tem os mesmos problemas de todas as áreas do Sistema Único de Saúde. Não tem pessoal em número suficiente, tem importação de tecnologia, tem serviços novos, tem que contratar mais pessoas, o contrato é temporário, não gera vínculo. Não conseguimos interiorizar esse profissional, muitos profissionais de nível médio, mas que já é nível superior, toda essa problemática que todos nós vivemos dentro da vigilância sanitária.
Concordo.
Vai acabar. Nós temos um grande problema. É que... Podia me ajudar um pouco, tá?
Dá 2 minutos para você concluir, tá certo?
Vamos lá. Muito bem. Nós ainda temos que qualificar muito bem esse funcionário da vigilância sanitária, esse servidor da vigilância sanitária, porque ele vive sob pressão. Ele vive sob pressão. Ele vive sob pressão política, ele tem que ter competência para analisar o que ele está fazendo, quando ele está interditando que ele vai ser chamado. Quando ele dá um laudo que vai fechar aquilo ali, não se preocupe, alguma coisa vai cair na cabeça dele. E aí o chefe liga, você fez isso, por isso, por isso, por isso, por isso, não tem jeito de ser diferente. Acabou. Se ele não tiver competência, isso for de águas abaixo, a vigilância vai junto. Então, esse é o agravante, esse é o desafio. Vamos correr. Muito bem, e como é que isso melhorou para nós? Veio essa portaria maravilhosa 3252, que pegou a vigilância sanitária e colocou ali, ó, a vigilância em saúde, ó, a vigilância sanitária está ali. Ela faz parte da vigilância de saúde, ela faz parte do SUS, e aí, melhorou foi muito, né? Não, porque agora nós temos que saber o Sistema Único de Saúde, nós temos que fazer uma relação com a atenção primária. Nós temos que saber que a vigilância não é só polícia e fecha. Ela faz parte de um contexto que trabalha na promoção, na prevenção. Vai ter que aprender a interagir com as equipes de saúde da família. Vai ter que viver nisso sem espantar a população. Então, nós estamos vivendo um momento assim. Nós somos do SUS, mas nós temos que aprender a ser do SUS, porque nós não sabemos muito bem ainda como é que esse negócio funciona. Aí, vários artigos que eu peguei da portaria, que firma o quanto que a vigilância sanitária é do SUS, é da vigilância em saúde. Olha, as vigilâncias devem ser desenvolvidas com base na prática de promoção, proteção, prevenção. Tem que fazer o planejamento conjunto, tem que interagir com a atenção primária. É o SUS. O SUS que a gente vive, que a gente chora, que a gente ama, o perfil do trabalhador em visa. Infelizmente, além das profissões típicas da saúde, existe também um grande número de trabalhadores que não são propriamente da área de saúde. Ele tem um problema de trabalhador de nível médio, com aquele problema que a Maria Helena falou, que já é nível superior. Tem uma baixa taxa de trabalhadores com especialização. Tem uma diversidade de vínculo, que arrebenta com tudo. E tem uma multiplicidade de escala de salário. O exercício profissional na vigilância sanitária, ele vai hoje, sempre foi, mas hoje principalmente, além da questão da fiscalização, do controle do risco. Ele é um gestor, ele tem que saber a gestão do SUS como um todo. Muito bem. Para isso ele tem que ter um plano de cargos e carreira, aquela mesma ladainha que eu falei da necessidade de fortalecer o trabalhador de visa. E a luta de sempre. Nós não vamos largar a luta de sempre da vigilância sanitária. É criar o plano de carreira, é fortalecer a relação de trabalho, tem que identificar quais são as necessidades que a gente tem hoje para fazer o que precisa e o que vai vir amanhã. Para isso, a política de gestão de trabalho, colocada, pactuada pelo Ministério da Saúde, pelo CONASEIS, pelo CONAS, pelo Conselho Nacional, vai nessa linha. Só que nós, da vigilância, que entramos agora, Entendemos, nós temos que chegar junto. Olha, nós precisamos disso também. Nós também estamos aqui. Olha, cadê a mesa de negociação? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que fortalecer dentro da secretaria a gestão do trabalho e a vigilância, chegar junto. Olha, a nossa necessidade é essa. Vamos planejar junto isso aqui.
Passar. Edmundo.
Encerrei, vou só passar. Ah. Só quero me despedir. Muito bem. Não quer aparecer?
Não.
Um sistema de saúde se constrói com profissionais valorizados e qualificados. Essa é a nossa luta. Agora, eu tenho certeza, se a vigilância sanitária ficar sentada na sua carteira, não acontece. Por quê? Porque é uma restrição financeira. Então, você tem que lutar pelo lençol curto. Você tem que saber o que você precisa, como é que deveria ser. Porque pode não acontecer agora, mas você tem isso pronto para lutar pelos direitos da vigilância sanitária. E agora, o grande final... O Gonazens, como um ator político do SUS, compartilha com a política de gestão de trabalho que possibilite que o trabalhador de saúde seja sujeito e protagonista da sua história e, sobretudo, da história do SUS. E a gente não tem o que reclamar, né? Um ponto aqui ou outro, mas o objetivo final é nosso. E agora, para fechar, vamos aqui, Paulo Freire. Muito bom. Nós sabemos muito ler, escrever, fazer norma, e a gente tem uma necessidade muito grande de falar, eu preciso, eu vou fazer, vai acontecer, estamos andando, demos um passo, mas a gente precisa diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, até que no momento eu estarei falando da nossa prática, no que o SUS propõe. Muito obrigado. Desculpa.
Obrigada, Edmundo. Desculpe o papel chato de controladora do tempo, mas é necessário. É, passo agora para o Dr. Gonçalo Vecina Neto, da Universidade de São Paulo, da USP, e também ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Para ficar mais fácil de ela dizer que quando o meu tempo está terminando, eu vou falar aqui mesmo, do lado dela. Né? Você dá só um cutucão, dá só. Assim. Então vou ter que falar mesmo nos 20 minutos, senão vou ficar todo manchado. Né? Mas bom dia a todos. Ela disse que não vai beliscar. Bom dia, então, a todos aqui na mesa. E é um prazer estar falando sobre gestão do trabalho, principalmente falando sobre vigilância sanitária. Verdade é que temos a fala do Jair Nilson, que a fala do Jair Nilson está presidindo este dia de trabalho, né? E a fala do Jair Nilson foi uma fala dura, foi uma fala difícil. Se bem que ele termina, a fala de Jair Nilson termina dizendo que o problema é político. E se o problema é político, ele é do homem, porque o homem é que faz a política. Então ele é nosso. Então ele fez um chamamento à luta. Eu acho que essa é uma coisa importante. Né? Por outro lado, também, Maria Helena recupera o que foram esses anos de construção. Recupera, inclusive, o papel do município, que nos deixa muitas vezes perplexo. Há 20 anos atrás, a maioria dos municípios brasileiros não tinham secretaria de saúde. Vigilância sanitária não existia no mapa da maioria dos estados há 20 anos atrás. Então, as transformações que ocorreram nesses últimos 20 anos também são importantes que nós não as esqueçamos. Guimarães Rosa tem uma, é um frasista fantástico, e uma das frases que eu gosto muito que ele fala é: o que lembro, tenho. Então temos que lembrar para ter. E é fundamental construir a partir do que temos. Então, quando falamos de SUS, é importante lembrar do que foram estas construções que fizemos juntos nesses 20 anos, e que o problema é político, e que a resposta somos nós que temos que dar. Paulo Roberto Mota é um professor de administração pública da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele escreveu um texto em 2007, A Modernização da Administração Pública Brasileira nos Últimos 40 Anos. Eu vou citar duas frases dele, uma agora e outra ao final de minha fala. A primeira frase é esta: ultimamente parece-se ter reforçado a ilusão tradicional de que uma nova qualidade de decisão ou uma nova legitimidade da política pública seriam suficientes para produzir maior eficiência na administração pública. Ou seja, ele fala, uma nova qualidade de decisão ou uma nova legitimidade da política pública muda a administração pública. Uma sensação que a gente tem. Dessa forma, não seria necessário pensar em grandes reformas administrativas, porque a nova direção faria naturalmente a máquina administrativa responder com maior produtividade e qualidade. Presume-se assim que dificuldades administrativas anteriores são simples produto da falta de legitimidade e de apoio político mais amplo. Resolvidas essas questões por vitórias eleitorais, o resto seria decorrência natural. Temos que refletir um pouco sobre isso. Ele não basta ganhar a eleição. Não basta estar no poder. Nós precisamos saber o que fazer com ele. Nós precisamos construir o que queremos fazer. Construção que tem que ter, sim, tem que ter vontade, inteligência, capacidade de contornar os obstáculos quando não for possível removê-los, capacidade de aproveitar oportunidades. Então, essa construção é a construção que nós vimos fazendo e continuaremos fazendo. Como o Edmundo demonstrou esse mundo do fazer, porque ele fala do município, e é no município que as coisas ocorrem, né? O governo federal tem muita capacidade indutiva, que às vezes não usa de maneira adequada, às vezes usa de maneira muito adequada, né? Os estados estão no meio do caminho entre a capacidade indutiva e o fazer. E os municípios estão no território do fazer, né? Com um desafio, que é o desafio dos pequenos municípios. Como construir a realidade da assistência à saúde, a realidade do SUS, a realidade da vigilância sanitária nos pequenos municípios, que são importantíssimos na história do Brasil. Cerca de 60% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Então, grande parte das ações mais complexas de assistência à saúde e da própria vigilância sanitária não tem espaço para acontecer, porque não tem como financiar. Eu já disse aqui, essa coisa da lei de responsabilidade fiscal, não dá para ter tudo em todo lugar. Então, nós temos um desafio, que é o desafio da regionalização. E o desafio da regionalização só será vencido dado que não existe hierarquia entre os entes federados, ou seja, não se subordinam os municípios aos estados e estes ao governo federal, nós temos que resolver isso politicamente na bipartite. É a bipartite que é o espaço de pactuação do trabalho. Só que nós estamos construindo alguns estados mais avançados na construção de consensos, na construção de um novo modelo de organização para prestação de serviços de saúde, que não é aquilo que a gente aprendeu no curso de saúde pública, que são os sistemas hierarquizados, e sim são as redes poliárquicas, onde não existe tudo que nós queremos e nem tampouco existe hierarquia. E como é que nós construímos a intervenção necessária do SUS para promover construção de cidadania, para promover inclusão? Este desafio, que é o desafio político, que Jairnilson apontava, tem um espaço privilegiado para ocorrer, que é um espaço complexo e difícil de operar, que é o espaço da bipartite. Mas nós temos que conseguir usar, é o único espaço que sobrou. Os outros espaços existem e foram aqui citados. É o espaço da mudança da legislação. Mas eu acho que dificilmente nós vamos ter condição de mudar a lei de responsabilidade fiscal. Dificilmente nós vamos ter condição de mudar algumas condições fora a questão do financiamento. Eu acho que a questão do financiamento é brutal, né? Nós desfinanciamos a saúde de 1990 para cá, e Jairnilson deixou isso claríssimo. Não há nenhuma dúvida no processo do que aconteceu no processo de desfinanciamento da saúde. Então nós temos que enfrentar o processo, a questão do financiamento. Mas tem muitas outras questões que nós não vamos conseguir alterar. As transformações seriam muito grandes e dificilmente elas conseguiriam atingir só o setor saúde, elas atingem toda a administração pública. Então, creio que nós não vamos conseguir mexer nisso. Então, a bipartite, ela vai continuar sendo ainda durante muito tempo um espaço privilegiado para nós podermos construir o nosso sistema de vigilância sanitária que queremos e de assistência à saúde. Isso tudo nos remete a pensar que é um momento de crise que a gente está vivendo, né? Eu não acho que seja um momento de crise, embora quando a gente olha para trás e vê o que foram esses 20 anos, o saldo é bastante positivo. E se a gente lembrar de cada momento como cada momento e não como uma história, a gente só se lembra de crise, né? Ontem era crise, anteontem era crise, quer dizer, crise o homem é assim como comer, não é? A gente está sempre com fome, então está sempre com uma crise, que é a crise gerada pela fome, não é? Então o homem vive de crise porque vive com fome. Então, todo momento é momento de saciar a fome. E, portanto, todo momento é momento de vencer a crise. Quando a gente chega nessa ideia do trabalho, há uma primeira constatação que eu queria trazer aqui para vocês, que é essa ideia de que existe um trabalhador bom e um trabalhador ruim. Muitas vezes você chega na repartição pela primeira vez e fala, olha, metade desse povo não presta, põe para fora. A outra metade, quem sabe, se der uma recalchotada. Não é verdade. Eu quero recuperar isso de uma forma complexa, porque a ideia é que as pessoas são capazes de fazer coisas boas quando elas conseguem ter um ambiente onde elas têm um instrumento de conhecimento para fazer o que devem fazer. Agora, boa parte das vezes não existe nem instrumentos, nem conhecimento. Eu quero lembrar aqui que a Anvisa foi construída por trabalhadores precários. 90% dos responsáveis pela construção da Anvisa não tinham 13º, não tinham férias, não tinham fundo de garantia, eram contratados por organismos internacionais. E nessa base, com essa gente que não sabia o seu futuro, se construiu a Anvisa, da qual eu acho que dá para se orgulhar muito bem hoje todos os brasileiros. Quando a gente olha um dos programas mais fantásticos do governo federal, que é o programa da AIDS, o programa da AIDS foi construído em cima de trabalhadores precários. Por que que você consegue fazer isso com trabalhadores precários? Pela noção de tarefa, pela importância da tarefa e pelo conhecimento da tarefa. Quer dizer, é transformador o trabalho construído com base num conhecimento que é dominado. Então, eu queria começar falando, dando essa ideia, né? Que de um lado eu tenho uma condição completa, PCCS, plano de saúde, todas as condições. Do outro lado eu tenho o trabalhador precário. O nosso desafio é criar o melhor ambiente de trabalho possível para o trabalhador, principalmente na área da saúde. E particularmente na área da vigilância sanitária, porque a área da vigilância sanitária é a área que não tem como terceirizar. Se eu posso terceirizar o PSF, se eu posso terceirizar o SAMU, a vigilância sanitária eu não posso terceirizar. É tarefa típica de Estado, tem que ser resolvido com o servidor público. Tem que ter concurso e tem que ter todas as condições para o exercício do trabalho, que é um trabalho de fiscalização. Ou seja, é um trabalho dentro da sociedade que tem que estar um pouco mais abrigado, principalmente, do clientelismo e dessas vicissitudes do serviço público que nós ainda temos. Né? Então, é fundamental a gente ter essa noção de que sim, é possível trabalhar com pessoas, desde que as pessoas tenham um bom domínio sobre o espaço de trabalho que a ela será destinado. Na área da vigilância sanitária, o trabalhador encontra quatro grandes processos, que são campos de desenvolvimento do conhecimento. Um é a decisão de permitir que produtos sejam fabricados. Essa é uma decisão basicamente federal, que é a decisão do registro e a análise a necessidade de ter a capacidade de análise de permitir ou não a produção de novos produtos. A segunda área de trabalho importante de conhecimento é a área da inspeção. E aí, dominar os processos tecnológicos de produção. Essa área de dominar os processos tecnológicos de produção para poder fazer a inspeção é o cerne da vigilância sanitária. Em grande medida, um mau processo produtivo é produtor de dano. Então, o risco que eu estou gerenciando quando eu olho para o processo produtivo, no momento do processo produtivo, pode decorrer da minha falta de conhecimento daqueles processos produtivos. Então, aqui temos um grande desafio para a vigilância sanitária. Gestão de banco de dados. Nós temos que conseguir construir bancos de dados nacionais, de produtos e produtores, porque aí é que está o risco. E monitoramento de risco, né? a grande área da epidemiologia que é manipulada pela vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica dos riscos gerados pela produção e consumo de produtos. Então, a fármaco, a tecno, a emo, a vigilância de produção e consumo de alimentos. Né? Então, essa área que nós somos tão frágeis ainda, monitoração de casos de dano. Olhando este espaço, que é o espaço do trabalho, aí nós temos como desenhar a ação da gestão de pessoas. Temos que desenhar objetivos, temos que redesenhar processos para que esses processos possam sofrer a intervenção do conhecimento e passar esse conhecimento para os trabalhadores de saúde. E principalmente desenhar competências que nós vamos ter que desenvolver e encontrar instrumentos adequados para desenvolver nos trabalhadores de saúde. Aquilo que Paulo Mota falava aqui no texto, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver nos trabalhadores de saúde competências para que eles possam olhar para o mundo da produção de risco e nesse mundo da produção de risco administrar para que não ocorram danos. Então, este é o desafio. É possível fazer isso? Veja, de novo, no governo federal e nos governos estaduais é mais fácil fazer, porque as funções estão muito mais destacadas. No governo municipal, o desenvolvimento de competências da vigilância sanitária, dos trabalhadores da vigilância sanitária, se mescla com o desenvolvimento de competência de todos os outros trabalhadores. E não tem como ser diferente, pelo próprio tamanho das organizações municipais. Então, este desafio é um desafio que o município, junto com o Estado, tem que enfrentar. E aí é fundamental o papel do Estado para conseguir gerar instrumentos de capacitação que possam ser utilizados por todos os municípios. Aí é papel da Bipartite estar trabalhando com esses instrumentos para conseguir gerar esses instrumentos de forma a atingir muitos municípios. Em determinados aspectos, a própria Anvisa pode ser o motor indutor da construção desses instrumentos de desenvolvimento de competências. Eu imagino que são pelo menos 5 grandes competências que nós temos que desenvolver para fazer gestão do trabalho na área da vigilância sanitária. Primeira competência, não tem primeiro e segundo, só vou falar nessa ordem. Gestão estratégica. O que é a gestão estratégica? É a gestão das coisas da vigilância sanitária, né? Da forma da vigilância sanitária se inserir dentro da sociedade. Toda atividade humana tem uma visão maior. Essa visão maior eu estou chamando de gestão estratégica. Gestão estratégica da vigilância sanitária. Se a vigilância sanitária é responsável por reduzir danos ou produzir danos, mas ela é também fundamental para produzir atividade econômica. Nós interferimos em 30, 40% da atividade econômica com as nossas decisões de registro e de autorização de funcionamento e de alvará e de licença sanitária. Então, essa gestão estratégica precisa ser feita. Gestão do conhecimento. Praticamente todas as nossas atividades necessitam de um tipo de conhecimento específico. Pior ainda, nós precisamos de múltiplos tipos de diferentes profissionais. E nem sempre nós temos à mão um engenheiro para ir visitar uma fábrica. Às vezes quem vai visitar a fábrica é a nutricionista, ou é a enfermeira, ou é o dentista. Então existem alguns conhecimentos sobre processos produtivos que nós temos que disseminar na equipe continuamente. Né? A geração de competências não se faz em um momento, é uma atividade contínua. Gestão de pessoas. Temos que trazer a competência de gerenciar pessoas para os gerentes de vigilância sanitária, que vão trabalhar com pessoas, pessoas que vão ser os agentes de fiscalização, os agentes de notificação. Gestão de processos dentro da vigilância sanitária. Todas as áreas da vigilância sanitária têm um conjunto de processos. Tanto o processo de boas práticas, o processo de administração de bancos de dados. Então, são processos intrínsecos, a nível federal, processo de registro. Então, essa é uma outra competência que nós temos que estar continuamente desenvolvendo. E eu destaquei da gestão de processos a gestão de monitoramento sanitário, por causa da importância de apreender o risco e apreender o dano. Esse desafio de construção da gestão do trabalho, nós temos que enfrentar com um instrumento do desenvolvimento de competências para os trabalhadores e gestores da vigilância sanitária. Agora, temos que utilizar metodologias que sejam metodologias adequadas ao nosso mundo de hoje. Eu não posso fazer isso sem utilizar instrumentos de desenvolvimento dessas competências que sejam instrumentos passivos. Tem que ser instrumentos ativos, onde o trabalhador se sinta e, de fato, esteja construindo o conhecimento que vai ser o instrumento de transformação da sociedade. Então, eu queria, agora terminando, ler a última frase de Paulo Mota. A modernização efetiva do Estado somente poderá advir de formas que alterem o sistema de poder e o aglomerado político que o constitui. Em outras palavras, reformas que redistribuam os recursos de poder e alterem os canais de comunicação entre o público e sua administração. Com isso, Paulo Mota está querendo dizer que essa transformação vem da transformação do espaço onde nós atuamos. E somos nós que somos os motores desse processo de transformação. Eu acredito que vigilância sanitária é um instrumento poderoso de transformação da sociedade. Assim como o SUS é um instrumento poderoso de transformação da sociedade. Só que nós temos que instrumentalizar. E essa instrumentalização é desenvolver a nossa capacidade de construir pessoas mais aparelhadas para fazer as intervenções que nós esperamos que elas façam. E é esse o trabalho que eu imagino que seja um desafio, um dos desafios que nós estamos nos colocando neste momento. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Gonçalo. Nós temos tempo suficiente para abrir perguntas e a gente fazer um debate aqui nesse momento. Então, quem quiser falar, por favor, esteja à vontade. Tá, estão abertas as inscrições. Venha cá, que eu não... Quem quiser falar, pode se aproximando. Eu acho que as apresentações elas foram muito instigantes, trouxeram questões que merecem, né, um debate, com certeza, porque os trabalhadores da vigilância sanitária vivenciam, né, esses problemas aqui relatados pelo Edmundo.
E a todas.
Como é seu nome?
Eu sou Raimunda, enfermeira do trabalho, dos dois centros de referência em saúde do trabalhador do Amazonas, do estadual e do regional do município de Manaus. Eu estou aqui representando a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do município de Manaus. Eu achei assim muito interessante todos os três palestrantes pela história que nós temos da luta do trabalhador. Mas eu me reporto aqui como enfermeira do trabalho, mas como um ator vigia da sociedade e de qualquer vigilância, de qualquer área da vigilância. Porque antes de ser uma servidora pública, eu sou um ator vigia da sociedade. Quando se falou muito em vigilância sanitária, que o segundo palestrante falou que a vigilância sanitária aumentou a responsabilidade dela, eu concordo. Porque quando eu converso com meus amigos da vigilância sanitária no município de Manaus, o que é saúde do trabalhador? São um conjunto de atividades que se destina através de ações da vigilância sanitária e epidemiológica, hoje ambiental, para promoção, prevenção e recuperação da saúde do trabalhador e dos expostos ao risco. Não sabe disso. Quando eu vejo um evento da vigilância sanitária, que eu participei também do PDVida, eles não conhecem que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Por isso aumenta muito a responsabilidade. Quando ele falou que agora ele tem que conhecer da atenção básica, a alta complexidade aumenta. E nós todo tempo nós só estamos discutindo o problema, a falta de financiamento, a falta de recursos humanos, a instrumentalização, a capacidade instalada para atender a demanda que procura os serviços, mas eu quero me reportar ao trabalhador da saúde. Porque a saúde do trabalhador é para todos, não é para só o regido por CLT. E dentro da saúde, pelo menos eu falo no meu estado, existem pessoas que acham que são salvadores de vida, não são trabalhadores da saúde. A política, como o terceiro palestrante disse, ele é do homem, ele é feita pelo homem. Então vai caber mesmo a nós, só nós vamos poder ser agente transformador dessas ações. Só nós, só o povo que tem a soberania para poder transformar. Por quê? Porque os trabalhadores da saúde estão promovendo saúde doente. A vigilância sanitária não tem capacidade instalada no meu estado para atender a demanda que procura os serviços. Sem contar com o conflito na saúde do trabalhador entre a integralidade interinstitucional. Quando a vigilância sanitária entra, vem a Delegacia Regional do Trabalho, diz que não é papel. Quando a Delegacia Regional do Trabalho, a vigilância sanitária diz que é papel. Então, só nós, eu acredito que só nós, vamos poder transformar essa situação atual para a que nós queremos. Por isso eu vou deixar uma pergunta. Alguém me perguntou ontem, nós conversando ali, enfermeira, lá em Manaus, a vigilância sanitária já furou o muro das empresas? Eu digo, quais delas? As privadas. Eu disse, a vigilância sanitária ainda não furou nem o muro das nossas empresas do SUS. Porque os trabalhadores da saúde, talvez seja uma coisa que vocês pensam que não tem nada a ver com isso. Eu sou a única, eu acho que estou representando o centro de referência. Porque eu participei do PDVida, não foi fácil. Quando eu vejo a vigilância sanitária, como ele diz, está dentro, está fora, está dentro, ela vai fazer saúde do trabalhador. Porque as portarias, as legislações de saúde do trabalhador, a 24 e 35 de 2005, depois da conferência, diz, quando os centros de referência não estiverem interligados ou vinculados à vigilância sanitária, ela tem que buscar suporte da vigilância sanitária para poder fazer a vigilância de saúde do trabalhador. Então, vigilância e saúde do trabalhador, na minha opinião, pela experiência, ela não existe sem as ações da vigilância sanitária, sem as ações da vigilância epidemiológica e sem as ações da vigilância ambiental. E eu fico, às vezes, numa ansiedade de ver isso acontecer. E a gente vê num evento desse, fala-se vigilância sanitária e fala-se vigilância em saúde do trabalhador muito timidamente. Eu quero dizer para o segundo palestrante que não é só os fiscais da vigilância sanitária que são intimidados, não. Os fiscais do Sereste da vigilância em saúde do trabalhador, esses sim são intimidados porque eles mexem no processo produtivo. E não é fácil mexer no processo produtivo. Então eu não sei se alguém tem alguma ideia dos palestrantes, como nós vamos resolver todas essas questões, a não ser nós mesmos. Nós temos aí a lei da gestão do recurso humano do SUS, né? A gestão de recursos humanos do SUS, o que nós temos que fazer? Muitas das pessoas não conhecem. Então, se nós não conhecemos, nós não vamos ter como avançar. Nós precisamos ler a NR32, que é da Delegacia Regional do Trabalho, mas lá em nenhum momento ela diz, nós precisamos ler a gestão de recursos humanos do SUS. As mesas estão vazias das negociações dos trabalhadores, os gestores estão lá. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, porque eu sou do Centro de Referência ao Trabalhador e a gente tem essa dificuldade de trabalhar.
Obrigada. Eu vou passar aqui para a mesa. Eu acho que a gente poderia fazer por bloco, né? Se tiver mais alguém, acho que é importante.
Bom dia, gente. Meu nome é Rosélia, sou de Diamantina, lá de Minas Gerais.
Levante, por favor, Roberto, para as pessoas entenderem.
Ah, que tá bom. Bom, na verdade, eu gostaria de reportar ao Edmundo, né, do Conasems, do Ministério, Marisa, porque fica muito claro, na verdade, os desafios todos e os problemas todos. E a partir da fala lá da manhã, que eu acho que entregou todo mundo mesmo, a gente fica meio com um nó, né, pensando que é verdade aquilo tudo, que a gente tem desafio. Mas eu gostaria de questionar os dois com relação a algumas coisas. Porque o que a gente percebe, né, pensando um pouco no que foi colocado de manhã, é que a questão das outras áreas da saúde do SUS acabam sempre se tornando muito mais fáceis de ser realizadas. A vigilância sanitária continua sendo entrave, como todo mundo coloca e tem conhecimento o tempo todo, ninguém duvida. E aí a gente fica pensando o seguinte, é mais fácil pensar no PSF, independente de fazer crítica ou de avaliar o trabalho, mas entra naquela lógica de nós estamos fazendo caridade para os pobres mesmo, aí todo mundo abre a porta e fica lindo, maravilhoso. A vigilância sanitária, ao contrário, exige do gestor uma postura mais ética e que para quebrar um sistema de clientelismo político, que é o que caracteriza esse país ainda, que é quando a vigilância sanitária chega, ela não chega para fazer caridade, ela chega para garantir direito e exigir responsabilidade. Então ela trabalha com noção de cidadania. Então para a gente, aí o nosso desafio é que os gestores tenham essa postura. E aí eu gostaria de questionar, já que vocês são representantes de gestão, essa discussão, por exemplo, no Conasems, ela é feita, por que que os gestores não permitem que a vigilância sanitária avance? Porque num dado momento contraria interesse dos próprios gestores, que são clientelistas. Porque daí é mais difícil contrariar a pessoa que financia a campanha, né? O empresário ou o setor que financia a campanha. E aí o fiscal sanitário sofre todas essas influências porque ela trabalha na perspectiva do direito e não da caridade. E aí eu gostaria de saber se vocês têm refletido isso, sobre isso nessas instâncias de gestão e se tem medidas concretas ou se tem apontado algumas estratégias para a superação desse quadro.
Obrigada. Vou ler aqui uma pergunta e em seguida passo para a mesa. Uma pergunta que chegou por escrito. No plano de cargos, carreira e salários, estão inclusas profissões da área de saúde e as que não são especificamente da saúde, mas que fazem parte do sistema como um todo. Por exemplo, a área de comunicação, que divulga as ações de vigilância sanitária, como fica nesse planejamento? Então, vou passar agora para Edmundo, em seguida Maria Helena e, por último, doutor Gonçalo.
Em relação ao primeiro questionamento da saúde do trabalhador, nós temos um grande problema no SUS, que a gente está tentando resolver, com a proporção que o tempo vai passando. As caixinhas, tudo separado, né? A saúde do trabalhador se acha ali, a vigilância sanitária se acha ali, a vigilância epidemiológica se acha ali. E isso tem uma realidade muito variável do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, e esse modelo ele se reproduz no município, porque na secretaria estadual ela é muito desse jeito, dicotomizada. Então, com o 3252, a gente tem um caminho para juntar todo mundo, embora nas negociações a saúde do trabalhador, né, ainda ficou lá com o seu mundinho, que tem que vir para esse processo mais amplo de conversar. Então tem uma realidade totalmente diferente de estado para estado. Tem saúde do trabalhador que foi até fechada. E tem saúde do trabalhador que está vivendo independente. Tem saúde do trabalhador que está junto com a vigilância sanitária. Tem saúde do trabalhador que tem um financiamento próprio. Tem saúde do trabalhador que pensa em ser um SUS pequenininho que vai ter seu cantinho lá de tratar o trabalhador. Quer dizer, tem uma série de coisas ainda para nivelar. Como eu falei, é um processo. E eu acho que a 3252, com todas as suas dificuldades de ser implantada, mas ela é um caminho que a gente deve seguir e fazer todos os esforços. O CONASEM faz seu papel em colocar seus representantes técnicos e gestores nessas discussões e a partir daí passar nos seus momentos de COSEME, de CONARES, essas definições da política nacional enquanto isso, tá? Muito bem, eu falei muito claramente que a vigilância sanitária, Josélia, né? A vigilância sanitária tem um pequeno atraso de desenvolvimento na municipalização, na descentralização do sistema de saúde, colocando o município como o executor dessas ações. E pega, como o Vecena falou, não tinha nada. A maioria do município tinha absolutamente nada, tinha nem Secretaria Municipal de Saúde. De repente, todos têm Secretaria Municipal de Saúde. Muitas vezes, cartorialmente, tinha vigilância sanitária. Esse processo está modificando, porque está tendo uma realidade, está tendo realmente. Agora, com sua dificuldade pessoal de interiorização, de fixação, de qualificação, de apoio estadual a esse município, pela dificuldade que os estados têm, pela questão geográfica, uma série de problemas que nós vamos superando de uma forma maior ou menor, com a dificuldade que o SUS não é uma política de Estado como a gente quer, aí dá a possibilidade para um gestor, quando muda o governo, desmanchar tudo que tinha antes. Isso acontece no Brasil como um todo, e isso leva o nosso desenvolvimento a atrasar um pouco. Mas há uma consciência com as vezes em relação a isso e há uma determinação da mudança. Agora, continuo dizendo, quem está na vigilância sanitária tem um papel importante de dizer: ei, eu estou aqui, ei, eu participo do processo, ei, eu sou do sistema de saúde, ei, a minha força trabalha assim. E tentar se inserir, porque nesse sistema único em desenvolvimento, com muitas facetas, não dá para ficar sentado esperando as coisas chegarem. Tá?
Bom, a questão da Raimunda, da saúde do trabalhador, eu diria o seguinte: acho que o mundo já respondeu, mas eu queria só acrescentar dizendo que nós estamos acabando de construir, já foi inclusive construída, mas agora está no processo do olhar da jurídica para ir para a consulta pública, as diretrizes nacionais da política de saúde do trabalhador, da saúde, promoção da saúde do trabalhador, da saúde, que lá inclui uma série de diretrizes que vai desde a plano de carreira, condições de trabalho e muito especificamente do processo de trabalho, da saúde do trabalhador, da saúde. E aí, evidentemente, o SERESTE tão integrado, né? E todos os núcleos de saúde do trabalhador, entendendo que ele é muito mais amplo, não é aquela visão que Edmundo coloca, desintegrada, cada um com sua caixinha, mas a ideia é de que a saúde do trabalhador esteja integrada com a gestão do trabalho, que não dá para pensar que nós temos que pensar só nos aspectos de contaminação ou de problema musculoesquelético, que o mental que possa vir ter o trabalhador, dissociado toda a carreira dele, da vida dele, do processo, em que lugar que ele está, que tipo de acometimento esse profissional pode vir a ter, né? Por exemplo, na área da vigilância. Então, isso está em construção. Então, está confuso ainda? Está. Porque, de fato, eu acho que essa área ficou muito negligenciada no Sistema Único de Saúde. Não tenho nenhuma dúvida disso. Diamantina Rosélia, né? Que comenta sobre os entraves, né? Eu estava aqui pensando com a fala, tanto de Edmundo quanto de Gonçalo, e estava Gonçalo falando assim, que eu fiz uma retrospectiva e permitiu a gente ver como a gente, né? É um susto imaginar que no final da década de 80 nós tínhamos 47 mil trabalhadores na saúde, no município, e hoje nós temos 1 milhão, né? Ainda com muito déficit. E realmente, imagina na vigilância, né? A vigilância, nós tínhamos sequer secretarias municipais funcionando como tal, né? Então é todo um processo ainda muito novo, né? A vigilância é muito nova, né? A Anvisa tem o quê? Uns 12 anos? 10 anos, exatamente. Então, é muito nova, né? E ela foi o que ajudou e aglutinou toda uma política para, de fato, a vigilância deixar de ser alguma coisa, um patinho feio nos estados e municípios. Mas eu não tenho dúvida de que na Mesa Nacional de Negociação, a Anvisa tem que ter um papel muito importante e em toda essa discussão para a gente trazer o papel daqueles que fazem vigilância nos estados e municípios e no governo federal, da importância dele. Se tem um lugar que tem que ser considerado uma função de Estado, é que trabalha com vigilância, né? Então, no plano de carreira, isso tem que estar assegurado, né? Assegurado a qualificação e assegurado que ele não saia a qualquer momento, que ele contraria o interesse, inclusive, às vezes, do gestor municipal ou do gestor estadual, através inclusive, de empresas, né? Que é uma área muito frágil, né? E muito delicada. É tão delicada quanto o fiscal de renda, né? É tão, ou, talvez, mais séria, que ela manda fechar. Ela fecha, ela não fecha, exatamente. Então, ele tem poder, eu não gosto dessa expressão, mas eu acho que o Gonçalo vai me perdoar do uso, que eu estou falando, porque ele foi presidente da Anvisa, mas tem poder de polícia. Ele é um poder de, mas no sentido melhor da palavra, é o Estado corporificado, né? Cada um de vocês é o Estado, com um poder muito violento, né? E vocês não estão amparados, certamente, ainda do jeito que nós gostaríamos, com uma carreira, com garantias de qualificação, de formação, né? Temos que andar muito. Eu lembro que o Gonçalo abriu o primeiro curso de vigilância na ENSP, né? Depois dele foi aberto vários, né? E tem crescido muito essa área. Mas eu ainda acho, eu estou falando da Fiocruz porque eu lembro que eu sou de lá, mas evidentemente vários outros jovens, inclusive a UFBA e o próprio, a própria UNB, todos ajudaram muito nesse processo. Mas é um processo muito sério. Então, a questão do Estado, o que vocês são na função do Estado, né? Claro que eu acho que todos os trabalhadores têm que ter função. A área da saúde é uma função de Estado, mas algumas áreas da saúde têm funções mais específicas de Estado e têm que estar preservadas, inclusive protegidos, né? A questão da ouvidoria também, o pessoal da ouvidoria, auditoria, né? É outra coisa. Então, isso eu acho que o Gonçalo sabe mil vezes melhor do que eu debater esse assunto. Plano de carreira, todos os trabalhadores, de um modo geral, inclui comunicólogos, jornalistas, todo mundo, advogados e tudo mais. O que o plano de carreira precisa assegurar, a terceira pergunta está escrita aqui, precisa assegurar é a especificidade de cada um no plano. É isso que é importante, e não tratar todos como iguais, como que não tiver diferença nenhuma, e o que vai acontecer é que o gestor depois vai sofrer na pele, não conseguir contratar, não conseguir reter o profissional, e a insatisfação gerar. Então, o plano de carreira ele tem que ser sensível para que ele responda a cada instituição, a cada estado, a cada município, como é a realidade de cada um. O secretário, mas os trabalhadores certamente vai desenhar a melhor política. Nada melhor do que a Anvisa discutir com ela mesma e com o governo federal qual é a melhor política. O que é que de fato vocês precisam e querem cada vigilância. Mas eu acho que nós temos uma dívida. Eu acho que essa discussão da vigilância precisa ser levada para uma discussão mais ampla, que é na tripartite, na bipartite, na mesa, no conselho. Eu acho que a presença da Anvisa enquanto área, função de Estado no Conselho Nacional precisava ser revitalizada, ou seja, voltar a tratar isso, entende, como função de Estado. Eu sei que a Anvisa está muito presente, mas eu estou falando em termos dos trabalhadores e da proteção que eles necessitam de sua formação.
Eu acho que uma das coisas que deve ser realçada é a importância de nós, trabalhadores de saúde, de nós, aparelho do Estado, secretarias, ministério, chamarmos a universidade para esse espaço. Porque uma das nossas fragilidades é o desenvolvimento estruturado de conhecimento, inclusive para aquilo que eu mencionava na minha fala, que é o desenvolvimento de competências. Para o desenvolvimento de competências, nós precisamos do trabalho estruturado da universidade. A universidade tem dado resposta, né? Temos aí importantes participações do ISC, aliás, o ISC, através da IDINA, é que está patrocinando a IDINA, a cabeça da IDINA, que vem do ISC, né? A Fiocruz, a ENSP, a Faculdade de Saúde Pública, a UNESCOM, Minas Gerais, a UNIB, mas ainda é insuficiente, porque este é um campo que chegou à universidade também por último. Ainda existem muitas perguntas a serem estruturadas, né? E um espaço importante disso foi o que a companheira Raimunda lembrou aqui, né? A saúde do trabalhador está com uma agenda a ser construída. Nós temos um problema de determinação legal na área da saúde do trabalhador, e há um meio de campo complicado na área da saúde do trabalhador entre Ministério do Trabalho, Secretarias Estaduais do Trabalho e as vigilâncias sanitárias. Uns avançam mais, outros avançam menos, mas com certeza, quando a saúde avança na área da saúde do trabalhador, ela está avançando sobre pântano, sobre terreno muito móvel, né? E é ruim isso. A própria agência, na lei de sua criação, na 9782, ela negociou, porque inicialmente a saúde do trabalhador estava com um determinado tipo de arranjo. Isso foi retirado e nós então impusemos que não podemos retirar a saúde do trabalhador da saúde. Então a saúde do trabalhador de saúde, continuou na lei de criação da agência, assim como também na questão do meio ambiente, a questão dos resíduos da área da prestação de serviço de saúde. Agora, a saúde ambiental é outra agenda aberta. Quando as vigilâncias sanitárias saem para intervir no espaço da saúde ambiental, é outro pântano onde a gente mais leva porrada do que consegue avançar. Fazemos isso graças ao Ministério Público, pelo menos nas poucas vezes que eu vi nós termos sucesso na realização de algumas ações na área de saúde ambiental, foi muito mais porque levamos junto o Ministério Público, e o Ministério Público fez a ação e chegou a ter desdobramento, do que qualquer outra coisa. Então, Raimunda tem razão. A área da saúde do trabalhador, e ela não falou muito, mas citou a área da saúde ambiental, são duas agendas abertas no SUS que nós precisamos preencher. Aqui tem uma pergunta que precisaria de mais tempo para responder, né? Pergunta se a década de 90 foi realmente um período perdido ou foi um período de construção de bases. Eu acho o seguinte, que independente do... E aí tem que haver um certo distanciamento para não olhar isso do ponto de vista de um partido político ou de outro partido político. A década de 90 foi um espaço em que o Brasil construiu a sua democracia, estabilizou a sua democracia. Eu acho que essa é a grande importância da década de 90. O país resistiu ao Collor sem que os militares saíssem dos quartéis e elegeu os seus presidentes a partir daí. E as outras coisas que aconteceram, como estabilização econômica, como as privatizações, coisas boas e coisas ruins, aconteceram porque aquele era o momento destas coisas acontecerem, mesmo que tardiamente no caso brasileiro. Quer dizer, são eventos que não teriam espaço. O Brasil não teria como fazer parte da constelação de nações, se não tivesse estabilizado a moeda, era fundamental isso acontecer naquele momento, e principalmente pelo aumento das trocas entre os países. Mas, como eu disse, muita pergunta para pouco tempo, né? Eu acho que a década de 90 não foi uma década perdida, foi uma década de construção. Foi lá que começamos a construir o nosso SUS, foi lá que nós começamos a construir o movimento de participação social com a Lei 8.142, apesar do que o Collor fez, porque a 8.142 estava dentro da 8080. Ele tirou e ele enxugou a proposta de participação social que existia dentro da Lei 8080, mas ela está aí e permite que hoje o movimento de controle social do SUS seja um importante instrumento da construção do SUS. Então, eu acho que não foi a década perdida, foi uma década de construção. Muito obrigado.
Obrigada. Eu gostaria de encerrar a mesa e dizer, ainda tinham duas pessoas querendo fazer perguntas, mas pelo adiantado da hora, uma e meia nós já temos que retornar. Então eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Dr. Gonçalo, doutora Maria Helena, Edmundo também, pela contribuição. Foi um debate muito interessante. Muito obrigada a todos.